11:11, 12 graus a temperatura em Cascavel. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, sexta-feira, 3 de julho. A Beth Leal conversa agora conosco. Ela é professora universitária, Beth Leal, doutora em Direito. Esse título está ok, é isso, Beth? Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. Tá, pode conferir. Não é só conferir no Lattes, né? Porque agora o problema é assim, a informação está no Lattes, mas ela é como é que você vai comprovar, né? Não, essa informação é verídica. Todos acompanharam toda a minha trajetória na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando me ausentei de Cascavel para fazer o meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Inclusive, nos registros, eu fui aluna bolsista, então me dediquei exclusivamente ao doutorado nesse período, recebi o meu diploma de doutora, tenho ele em casa comigo, o diploma existe. Não é só informação no Lattes, e logo na sequência também concluir, né, o estágio pós-doutoral, que é, na verdade, um aprofundamento, não é um título necessariamente acadêmico, mas também realizei, está nos registros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Brincadeiras à parte, em relação aí ao professor Carlos Decotelli, né? Ficou ruim para ele, né, Beth?
Na verdade,
não tá na pauta aqui, estamos quebrando um pouco o protocolo.
Nós estávamos com um problema sério, né, em relação ao Ministério da Educação no Brasil, porque o nosso, antes do Weintraub, a gente dizia que era um ministro que não sabia falar e nem ler. O segundo não sabia escrever, né? Que era o Weintraub, escrevia muitas coisas erradas no seu Twitter, nas suas redes sociais. E aí veio outro que copia e cola, né? Copiava informação, copiou, segundo informações, né, trechos da sua dissertação de mestrado, o tal do doutorado que não aconteceu, pós-doutorado que também não foi realizado, quer dizer, várias informações, então o tal do copia e cola. Agora a gente fica na expectativa de como será esse novo ministro da Educação, qual será a próxima, né, informação que nós vamos ter. Mas ficamos na torcida, já que era o secretário de Educação do Estado do Paraná, né, Renato Feder, que ele seja autêntico, né, que tudo aquilo que se fala, que se conhece em respeito em relação a ele sejam verídicas e que ele possa desenvolver um importante trabalho, né, Zé Roberto? Porque o Ministério da Educação é um dos ministérios, no meu ponto de vista, muito importante, não pelo resultado imediato, mas futuro, né? Porque a educação é um processo. E tudo aquilo que envolve a educação, todas as políticas que envolvem a educação, são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade equilibrada, né, de uma sociedade desenvolvida. E isso faz com que a gente tenha uma expectativa muito positiva em relação ao novo ministro. Já esperamos aí a sua nomeação e que realmente ele possa fazer um bom trabalho frente à educação no Brasil.
O Márcio, ouvindo aqui a CBN, obrigado, Márcio, interagindo conosco, ele diz o seguinte, essa do Decotelli ficou muito ruim, colocou uma carinha de choro aqui.
Ficou horrível, né? Inclusive envolveu a Alemanha, um país extremamente sério. Eu tive a oportunidade de estar lá num curso e acompanhando uma equipe, inclusive de Porto Alegre, e eles têm assim um rigor muito grande, né? E agora ter o nome de uma universidade da Alemanha envolvida nesse suposto currículo não real, né, não verdadeiro, fica ruim para nós.
Esperamos essa confirmação, então. O oficial do Renato Feder e que ele represente bem o Paraná no Ministério da Educação. Beth, na pauta de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os desafios da participação feminina na política. Como que a senhora analisa essa situação, vem aí as eleições e esses desafios para as mulheres?
Roberto, na verdade, a gente tem que fazer, acho que, uma retrospectiva histórica, né? Há cerca de 80 anos, no máximo, aí, que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Em 1932, foi o momento em que, efetivamente, as mulheres passaram a ter o direito de votar. E só em 1934 nós tivemos esse direito incluído na Constituição de 1934 entre 1933 e 1936 nós tivemos a eleição da primeira deputada federal, né, Carlota Pereira de Queiroz, e em 1936 a bióloga e suplente Berta Lutz, né, passou também a somar aí na representatividade feminina. E, inclusive, ela redigiu, né, auxiliou na redação do Estatuto da Mulher. E aí, em 1937, nesse período de 37 a 74, as reivindicações do movimento feminino, as reivindicações das mulheres, começaram a ganhar, então, maior densidade aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, a participação ainda considerada pequena, né, diante do volume de eleitoras, por exemplo, que nós temos no Brasil. Só para você ter uma ideia, do total de eleitores do Brasil, nós temos 52% são mulheres. Até os dados de fevereiro, né, nós não temos os dados atualizados agora até o mês de julho, mas nós tínhamos 77.076.395 eleitoras. Ah, então, quer dizer, 52% do eleitorado brasileiro é mulher. Mas ainda nós temos uma baixa participação das mulheres disputando cargos eletivos, participando, né, efetivamente da política. Cascavel, por exemplo, nós temos aí em torno de 53,31% de mulheres na última eleição em 2018, total, né, de eleitores em Cascavel foi de 218.448 eleitores. Desse total, 116.464 são mulheres, ou foram mulheres que votaram na eleição de 2018. Então, o que equivale a 53,31% do eleitorado. Então, eu considero que, embora nós estejamos num crescente da participação feminina, inclusive com a lei das cotas, né? Os partidos sendo obrigados a reservarem 30% das suas cotas para candidatas, né, nos pleitos eleitorais, inclusive o decreto 9.504 de 97, reservando esse percentual de 30%, mesmo assim eu considero ainda baixa essa participação, né? Eu creio que os próprios partidos deveriam incentivar mais, proporcionar mais a participação das mulheres no mundo político. Não só digo nos pleitos eleitorais, mas fora dele também, né? Incentivando, abrindo as portas, oportunizando formação para as mulheres, para que elas possam se interessar mais, mostrar o lado interessante da política, que é a participação social, que é a participação do dia a dia, né, das reivindicações, na apresentação de propostas, ouvindo mais as mulheres. Acho que isso é fundamental para que nós tenhamos mais participações. Você vê, em 1975, nós tivemos a instituição do Ano Internacional da Mulher, né, que foi um evento criado com uma data comemorativa, promovido pela ONU, justamente no momento de regime militar. E naquela época, né, se falava muito em relação a essa questão, se discutia muito, mas ainda não se efetivava essa participação da mulher. Então, eu acho que nós temos que caminhar ainda bastante, mas eu acho que cada passo é importante, né? A gente vem vendo, tanto para pré-candidatas, para prefeitas, e também para vereadoras, crescendo até por conta da exigência legal. Mas mais do que isso, acho que tem que ser uma participação efetiva, não só formal, né, mas de conteúdo mesmo dessa mulher dentro do cenário político.
E a sua opinião, Beth, embora seja doutora em direito, mas não na área criminal, em relação a uma observação, inclusive, ontem do ouvinte, e a gente dizia que estaríamos conversando com a professora Beth Leal, doutora em direito, e a gente aproveita esse momento, em relação às informações nas redes sociais, muitas delas inverídicas, as fake news, isso tem trazido inúmeros transtornos a muitas pessoas, prejuízo financeiro, prejuízo moral, uma série de situações. A justiça está preparada, brasileira, para poder julgar esses casos? Tem havido julgamento? Tem pessoas que têm sido punidas? Como que analisa esse quadro onde as informações são espalhadas e, infelizmente, na maioria das vezes, desagregando ao invés de agregar?
Esse é um problema sério, né, que eu vejo no nosso cenário da comunicação, de uma forma geral, as pessoas que utilizam de informações inverídicas, né, informações falsas, e acabam divulgando, as pessoas acabam replicando isso sem verificar a veracidade. E, na verdade, o que a gente tem hoje, né, Roberto, em relação a essa questão? Existem algumas formas já, até porque o direito brasileiro, especialmente o direito penal, como você bem disse, não é a minha especialidade, mas nós temos a possibilidade, sim, e a justiça vem trabalhando nesse sentido, né, de punir aquelas pessoas que fazem, que usam das fake news, né, para gerar uma série de transtornos, inclusive aquela questão da disseminação do ódio, né, do preconceito, do racismo, dentro desse espaço tão importante que é o espaço da comunicação online, mas que infelizmente vem sendo utilizada para essa disseminação de informações não verdadeiras. Para você ter uma ideia, nós temos o Marco Civil da Internet, lá no seu artigo 19, né, que prevê que com o intuito, qual é o intuito, na verdade, desse artigo e dessa legislação? Assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Né? O provedor de aplicação de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial específica, né? Ou seja, não tomar as providências para no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado. Tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, uma série de situações em que a justiça vem determinando, né? Inclusive, nós tivemos uma situação envolvendo o Facebook, né? Por publicar informações difamatórias, principalmente aí sobre celebridades, e essas pessoas acabam fazendo a sua denúncia, né? A justiça se manifesta nesse sentido e determina, por exemplo, a retirada da postagem, né? Do espaço virtual. Ou seja, o provedor, a plataforma, ela tem que retirar essas informações do ar. E isso é um tipo de punição. Além, claro, da pessoa buscar a indenização, né? Tanto no aspecto, especialmente indenização moral, porque a justiça, né, criminal vai verificar se houve efetivamente calúnia, injúria ou difamação. E aí a pena, no caso, para esse tipo de crime varia de 3 meses até 3 anos. E depende, claro, de cada caso, que pode ser trocado, inclusive, ainda por outras formas de cumprimento de pena, né? Pagamento de indenização ou ainda serviços à comunidade nesse aspecto. O que nós temos de problema no Brasil é que nós não temos uma legislação específica para a questão das fake news. Nós tivemos agora a aprovação no Senado essa semana, né, do projeto de lei 2630 de 2020, que trata especialmente dessa questão, inclusive aprovação apertadíssima, 44 senadores votaram favoráveis e 32 foram contrários à aprovação também agora na Câmara, e o próprio presidente da República, né, dizendo que vetaria, né, o projeto, né, vetaria caso ele chegasse, né, na forma como foi proposto inicialmente pelo autor do projeto. Então, nós temos uma insegurança jurídica nesse sentido, esperando que essa legislação venha resolver. É claro que há uma série de críticas também à questão da possibilidade de nós estarmos implementando ou autorizando uma forma de censura, né, aqui no Brasil. Então, os favoráveis e contrários aí ao projeto apresentam, né, os seus argumentos em relação a essa legislação. Mas hoje nós não temos uma legislação específica. O que cuida basicamente dessas questões é o Marco Civil da Internet e a legislação penal.
Muito bem, Beth. Obrigado pela entrevista. Um bom fim de semana.
Obrigada, Roberto. Obrigada, ouvintes da CBN. Né? Sempre um prazer conversar com vocês. E deixando um recado aqui, né, Roberto? E um convite, na verdade, para as mulheres, para que elas participem mais efetivamente da política. Uma vez que elas são maioria, né, no todo eleitorado brasileiro, a maioria são mulheres, eu acho que a participação mais efetiva dessas mulheres é fundamental, né, para dar um pouco mais de... não é seriedade, mas acho que sim, uma nova perspectiva dentro do mundo da política e compreender que política não é só coisa, não é uma coisa suja, não é coisa só para quem não presta, né? Que é o que as pessoas acabam dizendo, ah, eu não vou me envolver com isso porque pessoa séria não participa. Eu acho que não é por aí, e as mulheres têm um papel fundamental nessa mudança, né? De mostrar que é possível sim fazer coisa séria dentro do mundo da política.
Conversamos com a professora universitária Beth Leal, doutora em Direito, falando sobre os desafios da participação feminina na política, entre outros assuntos. 11 horas e 26 minutos, recebo aqui a informação, mais uma pessoa entrou em óbito em decorrência do novo coronavírus. Cascavel está com 55 óbitos registrados. A gente atualiza as informações daqui a pouco. 11 e 26 minutos.